Direto ao assunto.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Direto ao Assunto. O auxílio acidente é um benefício indenizatório do INSS, pago ao segurado que sofre sequelas permanentes, que reduzem sua capacidade de trabalho, permitindo que continuem exercendo suas atividades. Entender os direitos dos trabalhadores em relação ao auxílio acidente é fundamental. A expertise de um advogado trabalhista pode esclarecer dúvidas e oferecer orientações sobre como proceder em casos de acidente. Por isso, trouxemos hoje o João Marcos da Silva, especializado em direito trabalhista e previdenciário. Ele tem mais de 10 anos de experiência na defesa dos direitos dos trabalhadores. Ele tem se destacado por sua atuação em casos de benefício previdenciário, incluindo o auxílio acidente, e é conhecido por sua abordagem ética e comprometida com a justiça social. É João Marcos, seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Alemes.
Muito obrigado, Lilian. Bom dia, queridos ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar falando desse direito dos trabalhadores, especificamente do auxílio acidente, que é um benefício pouco conhecido, até por conta da falta de publicidade dos órgãos públicos, do INSS. Os trabalhadores, eles cometem algumas confusões e têm pouco conhecimento desse benefício. Eu agradeço a oportunidade de estar por aqui.
E você pode, então, começar explicando para os nossos ouvintes o que é o auxílio-acidente?
Bom, conforme você já deu essa introdução, Lilian, o auxílio-acidente é um benefício pago pelo INSS para aquele trabalhador que ele sofreu um acidente de qualquer natureza, não necessariamente acidente de trânsito, pode ser um acidente doméstico, um acidente no trabalho, ele ficou um tempo em reabilitação, retornou ao trabalho, mas ficou com alguma sequela. Essa sequela pode ser uma sequela que diminua sua capacidade de trabalho ou imponha uma maior dificuldade na execução daquela função que ele exercia à época do acidente.
É, nesses casos acontece muito de ter demissão após um acidente de trabalho?
Isso ocorre. Ocorre.
De trabalho ou em casa, como
sim,
você disse?
Sim, sim. Na verdade, as empresas, elas, essencialmente, na grande maioria, elas visam o lucro. Esse trabalhador, quando ele retorna, às vezes, com uma sequela, uma lesão que impõe uma maior dificuldade, ele já não consegue desempenhar mais a sua atividade da mesma forma, com a mesma eficiência e na quantidade que ele exercia outrora. Nesse ponto, a empresa, muitas vezes, ela acaba por demitir. Por isso, esse benefício, que é um benefício indenizatório, ele é como se fosse uma compensação por essa diminuição da capacidade de trabalho e é pago mês a mês pelo INSS até a aposentadoria desse trabalhador. Então, sim, essa demissão após o retorno do trabalhador, ela ocorre, não deveria, mas ocorre com uma frequência muito grande.
E, João, mesmo fora do trabalho, é possível o trabalhador pedir esse auxílio-acidente?
Sim, Lilian. Nessa situação, especificamente dessa pergunta, nós podemos dividir ela em duas situações. Se esse trabalhador, ele não estava trabalhando registrado, o que nós devemos verificar para ver se ele possui o direito é se ele estava no período de graça. O que é esse período de graça? O INSS, após você sair de um emprego em que você estava registrado, você tem um tempo, que é esse período de graça, para voltar a contribuir para a Previdência. Esse tempo, ele é primordialmente, via de regra, 1 ano e 45 dias. Se você sofreu um acidente dentro desse 1 ano e 45 dias, mesmo não estando trabalhando, você também tem o direito de requerer, desde que preencha os demais requisitos, que é a questão da sequela e a diminuição da capacidade ou maior esforço para a execução da sua atividade anterior.
Isso eu acho que poucos trabalhadores sabem, né? Que mesmo ele estando fora do mercado de trabalho por um período, que você falou de 1 ano e 40 dias, ele ainda pode pedir para o INSS esse auxílio. Quais que são os critérios para que o INSS conceda esse auxílio para os trabalhadores?
Muito bem. Os critérios são, inicialmente, ele estar segurado na Previdência, ele ser um segurado que ele está contribuindo ou está nesse período de graça. Os outros critérios, eles são eminentemente técnicos a respeito da questão da sequela. Ele tem que ter sofrido um acidente, então, por doença, ele não teria direito, a menos que essa doença seja oriunda do trabalho. Então, os critérios são ele ter sofrido um acidente de qualquer natureza e ter permanecido com uma sequela que diminui a sua capacidade ou impõe a maior dificuldade na execução do seu serviço.
Você tem casos assim específicos que você tem atendido, que você pode dar de exemplo para os ouvintes?
Sim, sim, podemos. Nós temos diversos casos, isso é uma parcela grande de dúvida nos trabalhadores, que é a seguinte situação. Ele sofreu um acidente há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Na época, ele exercia uma atividade eminentemente braçal, uma atividade mais penosa, e posteriormente, por por circunstâncias ali da sua vida pessoal, ele se qualifica, passa, faz um curso, uma faculdade e passa a desempenhar uma outra atividade mais administrativa, mais burocrática, menos braçal. E ele fica na dúvida: bom, eu tenho uma sequela de um acidente que eu sofri há muitos anos atrás, só que hoje essa sequela não me impõe uma dificuldade para minha função. Só que a questão é, para essa função não impõe, mas para aquela que é a que ele desempenhava na época do acidente, sim, ela traz uma dificuldade, um menor desempenho ou uma diminuição efetiva. Então, o que nós temos que observar é a atividade que esse segurado desempenhava na época do acidente, não importa qual atividade ele desempenha hoje. Então, Isso é uma confusão que eles costumam fazer e tem que ser analisado a atividade que ele desempenhava na época do acidente.
Mas tem algum prazo, assim, por exemplo, se a pessoa não entrou na época com o pedido, ela tem um prazo para que ela possa entrar?
Lília, essa pergunta é muito boa, porque muitas pessoas, elas acham que ela tem um período certo para buscar esse direito, caso contrário, estaria prescrito. Pela legislação, não importa a data em que ele sofreu esse acidente. A lei impõe que ele só vá receber um período, porque a lei traz uma prescrição. Por exemplo, sendo prático, para que fique claro para os ouvintes, se esse segurado ele sofreu um acidente há 10 anos atrás e ele entra hoje com essa ação ou o pedido administrativo no INSS para requerer o benefício, ele não pode receber todos esses 10 anos desde o acidente, mas ele recebe os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos e daqui para frente até a sua aposentadoria. Então, respondendo, não há um período especificado para que ele possa buscar esse benefício. Qualquer tempo, mesmo que o acidente tenha sido há muitos e muitos anos, ele ainda pode buscar esse
direito.
Então,
não tem uma prescrição, não acaba o prazo para buscar esse... Isso acho que é muito importante, que muitas pessoas não têm a noção desse direito, né? Quais são as principais diferenças entre esses auxílio acidente e outros benefícios, como o auxílio doença e também a gente estava falando do DPVAT, né, que é um seguro de trânsito?
Sim. Bom, primeiro vamos distinguir aqui o que é benefício previdenciário de indenização securitária. O DPVAT, inicialmente, ele é uma indenização de seguro pago em razão de uma arrecadação do governo do imposto de DPVAT. Essa indenização, ela já não existe mais desde 2023. Em 2023, novembro de 2023, todos os acidentes dali para frente não foram mais indenizados. Posteriormente, a lei que previa essa indenização, ela se encerrou, não foi promulgada uma nova lei, houve até a edição de uma lei que não entrou em vigência, ela, até no governo Lula, ele não promulgou essa lei para que ela entrasse em vigência. Então, hoje, nós não temos indenização de DPVAT mais. Quem sofre acidente está desamparado nesse ponto. Já de outro lado, a indenização a respeito do auxílio acidente e outros benefícios previdenciários, eles são pagos pelo INSS. A diferença entre o auxílio acidente e a questão dos outros e os demais benefícios é, por exemplo, para o auxílio doença, que é mais conhecido, a incapacidade ela é total e temporária, ou seja, por um período determinado você está totalmente impossibilitado de desenvolver a sua função.
Sim.
Após isso, você retorna ao trabalho, recuperando a sua capacidade das funções, você retoma e cessa esse benefício. Já o auxílio acidente, ele demanda uma lesão permanente, ou seja, ela tem que ser definitiva para o resto da sua vida, e ela vai ser paga até a sua aposentadoria mês a mês. É um valor menor do que o auxílio doença, na proporção de meio salário de benefício, porém essa é a distinção. Enquanto um visa remunerar o período que você está temporariamente e totalmente afastado do seu trabalho, o outro ele visa remunerar aquela perda da capacidade, aquela diminuição da sua capacidade, e ele é pago até a sua aposentadoria mês a mês, em um valor na metade daquele benefício do auxílio doença, que hoje nós chamamos de benefício por incapacidade temporária.
E qual que é o valor desse auxílio e que você diz até a aposentadoria? Porque não se acumula os dois benefícios.
Não. Se tiver a mesma origem, o mesmo acidente, se você estiver afastado para receber o benefício por incapacidade temporária e auxílio-doença, você não pode receber o benefício de auxílio-acidente. Ou um ou outro. Esse valor, ele depende muito do seu salário de contribuição. Tal qual a aposentadoria, o seu benefício de aposentadoria, ele leva em consideração os valores que você contribuiu anteriormente a esse acidente. Então, ele varia. Tem pessoas que recebem mais de um salário mínimo, outras recebem meio salário mínimo. Via de regra, o valor do auxílio-acidente, ele é a metade do valor do benefício que você recebia por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença.
Sim, tem um valor mínimo?
O valor mínimo que é pago é de um salário mínimo, tal qual a aposentadoria e outros benefícios. O mínimo que você recebe é um salário mínimo. Então, como o auxílio-acidente, ele é um benefício que ele é a metade do salário de benefício, então seria, o mínimo do mínimo seria meio salário mínimo, é o que ele recebe de indenização de auxílio-acidente.
E vamos falar agora, assim, para os ouvintes entenderem também, o trabalhador que tenha passado por esse momento de ter sofrido algum acidente que o incapacitou para o trabalho, as perícias, elas são oficiais, feitas pelo INSS, elas estão acontecendo, como que estão sendo esses processos e os passos para que esses trabalhadores, o que ele deve seguir para solicitar o auxílio-acidente?
Bom, na mídia, corriqueiramente, é anunciado que o INSS ele tem um grande gargalo nessa análise de benefícios previdenciários. Há uma fila enorme, há um déficit nessa questão dos benefícios previdenciários, comparando o que é pago com a arrecadação. E o INSS ele tem buscado meios e medidas dentro desse mecanismo da esfera administrativa para agilizar esse procedimento. O INSS ele tem feito, sim, essas perícias. E o passo a passo que nós orientamos aos clientes, aos segurados, é que eles façam uma base documental, que ele consiga construir a base documental para ingressar com esse pedido. Então, documente tudo, desde o acidente, seja através do boletim de ocorrência, do atendimento dos bombeiros, a sua entrada no hospital e também toda a documentação médica. Os exames, principalmente os exames de imagem, ali a ressonância, raio-x, tomografia, todos esses exames, eles fazem essa base para que ele possa fazer esse pedido. Então, o passo a passo é, separe toda a documentação para dar entrada nesse pedido na via administrativa, que é feito, como você disse, pelo servidor ali, o médico perito do INSS, e é importante deixar bem registrado. O seu direito de auxílio-acidente, ele não se encerra com a negativa da via do INSS. Seu direito, ele não se encerra ali na negativa do INSS. Você tem a possibilidade de recorrer para a instância superior dentro da própria estrutura do INSS ou já ajuizar uma ação buscando a via judicial, e dentro dessa situação do processo judicial, o juiz vai designar um médico perito que vai te avaliar novamente. Então, nem sempre com a negativa do INSS, esse trabalhador deixou de ter o direito, ele pode ainda continuar buscando esse direito.
Tá, então pra gente revisar um pouquinho sobre esses passos, né? Temos uma pergunta aqui do nosso colega também, o Marcelo Ortiz, sobre as regras da aposentadoria, a idade mínima para aposentadoria. Vamos também para esse assunto aqui.
Sem problema, Lilia. Veja, em 2019 nós tivemos uma alteração muito grande, que é o que nós já chamamos de reforma da Previdência. Nesse período, a idade mínima para aposentadoria, ela passou a ser de 65 anos para as atividades de natureza comum. Ou seja, o trabalhador ele tem que ter pelo menos 65 anos para se aposentar e um tempo mínimo de contribuição. Então, se ele preencher esse tempo mínimo de contribuição, que é de 15 anos, 180 meses, e atingir a idade mínima de 65 para o homem, tá? Como foi uma pergunta vinda de um colega homem, então, para o homem, 65 anos é a idade mínima. Agora, óbvio, existem as exceções para aquelas atividades que são atividades que nós chamamos especiais. Então, respondendo ao colega, a idade mínima é de 65 anos para o homem.
E para as mulheres?
62 anos. Para as mulheres, 62 anos é a idade mínima de contribuição, pelas regras vigentes após 2019.
Bom, eu queria te agradecer, Marcos, por a sua contribuição aqui para os nossos ouvintes, falando sobre o auxílio acidente, quem são os trabalhadores que têm esse direito, para que eles possam observar que tem um período que, mesmo fora do trabalho, eles podem receber esse auxílio, que esse acidente não tem prescrição, ele pode ter acontecido há 20 anos, ele ainda também tem esse direito, então ele pode procurar um advogado ou a defensoria pública, se for o caso, para buscar esse direito. Queria que você deixasse algumas informações que você ainda queira complementar, o seu recado para os nossos ouvintes e também as suas redes sociais.
Muito obrigado. Bom, meu nome é João Marcos da Silva, nas redes sociais, quem queira estar tendo acesso a conteúdos educativos, apostamos lá nosso dia a dia. E o que eu posso dizer é agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar sobre esse benefício, essencialmente, do auxílio-acidente, que é um benefício pouco conhecido e que ele vem para ajudar muitas pessoas. Muitas vezes as pessoas menosprezam, porque às vezes, é meio salário mínimo, mas meio salário mínimo hoje, na situação em que nós passamos, na questão econômica, faz uma diferença muito grande. grande. E muitas vezes até esse retroativo que nós conseguimos para esse trabalhador, nós temos inúmeros casos de pessoas que esse benefício traz um alívio no dia a dia. Então, o que eu posso dizer é, procurem seus direitos, procurem informações, procurem um profissional que tenha conhecimento, que possa lhe auxiliar na obtenção desses documentos, organize essa documentação, essa base documental do acidente, da sua atividade, carteira de trabalho, CAT, os documentos médicos, os exames, e não deixe de buscar o seu direito, porque você diminuindo a sua capacidade de trabalho, você está numa situação de maior vulnerabilidade. Você está com risco de ser demitido, igual a própria Lilian mencionou, que muitos trabalhadores são demitidos. Então, busque os seus direitos, busque as informações e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que precisarem. E agradeço novamente a oportunidade, Lilian.
Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigada. João Marcos da Silva, advogado especializado em direito trabalhista e previdenciário. Um bom dia para você, Marcos. Muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigado. Bom dia a todos.
Você acompanhou o Direto ao Assunto. Muito obrigada por sua companhia. Até a próxima entrevista.
Direto ao Assunto.